Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. O tema de hoje é a unificação da cobrança do PIS/COFINS e a reforma tributária. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e Paulo Derney Avelino, do Democratas do Amazonas. Bom, deputado Paulo Derney, no final do primeiro bloco, o deputado Vicente Cândido falou da expectativa de que o relatório do deputado André Moura na Comissão Especial da Reforma Tributária possa corrigir várias distorções do que ele chamou de uma esquizofrenia tributária. O senhor concorda com essa perspectiva?
Eu acho que o sistema tributário brasileiro, ele é caótico. Ele padece, sim, de vários vícios, de vários problemas. Um deles, por exemplo, vamos nos ater a essa questão que o deputado Vicente Cândido falou em dois pontos apenas, a questão do cigarro. O cigarro é duramente tributado pelo governo federal. Sobra pouca margem para os estados tributarem. Eu não sou fumante, eu acho que até que o cigarro deveria custar mais caro aqui no Brasil, mas nós temos aqui um problema, que é a nossa fronteira, sobretudo a fronteira no sul do país, com o Paraguai, onde eu nem sei exatamente os números, mas os números são astronômicos em termos de a quantidade de cigarro que entra do Paraguai aqui como desse caminho contrabando. Então, para cá. Então, esse é um dos problemas. Quer dizer, se você eleva muito a tributação de um determinado produto, é óbvio que as pessoas vão sair correndo atrás para se defender. E o que fazem? Contrabando desse caminho, desses produtos, já que tem facilidade de passar numa fronteira que é pouco guarnecida. A outra questão são a taxação dos dividendos e lucro das empresas. O Brasil faz acordos bilaterais com vários países. E esses acordos, acho que não estão errados. Agora, neste governo da Dilma, no primeiro governo da Dilma, foi votado uma nova, uma medida provisória colocando as regras dessa tributação. E esses acordos, por exemplo, um país não pode ter dupla tributação, aliás, uma empresa não pode ter dupla tributação. Portanto, o que ela é tributado aqui leva para ser compensado no país onde ela tem a matriz e vice-versa. Então, são vários os países que têm esse acordo com o nosso país. Agora, eu entendo que há, sim, uma forma de nós buscarmos uma simplificação tributária. Não é fácil fazer, não acredito que nós tenhamos muita facilidade de fazer qualquer votação nessa questão tributária, porque sempre, para você votar uma simplificação, por exemplo, vou dar um exemplo, o Simples Nacional, nessa proposta da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, ele praticamente liquida com crédito presumido das empresas do Simples Nacional, ou seja, essa empresa, hoje, elas são tributadas em 1,65 e levam um crédito de 9,25. Isso vai acabar. E esse é o grosso, praticamente é o grosso, da tributação do PIS e COFINS no comércio. Então, é distorção? Pode até ser. Mas você vê, se uma empresa, que isso é uma vantagem competitiva enorme para essas pequenas empresas, para essas microempresas. Se elas deixam de levar esse crédito e passam a ser tributadas sobre o valor da nota fiscal e o crédito que elas levam adiante é sobre o valor da nota fiscal, passa a ser um aumento de tributo. É óbvio.
Que é esse aumento que o IBPT, o Instituto Brasileiro...
Não, isso é outra coisa.
Outra coisa.
Eu estou falando de outra coisa. Eu não estou falando de serviço. Estou falando aqui de produto.
Certo.
Crédito presumido de produto. Então, você acha que esses microempresários, Vicente, não vão chiar, não vão fazer um barulho danado? Claro que vão. E aí? Vão colocar, você é contra a microempresa, a pequena empresa, o pequeno empreendedor? Claro que eu não sou contra. Então, começa daí um problema. Tem inúmeros outros problemas nessa proposta de simplificação, que eu já acho até que a majoração dessa alíquota não será o maior problema. O grande problema é que hoje, como houve uma distorção muito grande, o PIS e COFINS hoje é uma contribuição extremamente complexa, complicada.
O senhor chegou a falar em ICMS, virou uma espécie de ICMS, o senhor disse?
Um ICMS federal, não tenha dúvida. Nós temos 27 legislações de ICMS, nós temos códigos tributários estaduais com mais de 1000 artigos, por exemplo. Isso é um absurdo o que nós vivemos no Brasil. Então, veja só, o setor do agronegócio, que o doutor Rachid disse que não vai manter os benefícios. Não vai, porque tem produtos diferenciados, insumos no agronegócio que recebem tributação diferenciada no PIS e COFINS. Vai mexer nisso, o agronegócio vai chiar. E o agronegócio está segurando as pontas do nosso país.
Obrigada, deputado Paulo Derni. Deputado Vicente Cândido, eu queria o comentário do senhor sobre essa colocação de que PIS e COFINS se tornaram, nas palavras do deputado Paulo Derni Avelino, em um ICMS nacional, federal.
Tem quase essa natureza jurídica, né? Pelo sistema cumulativo e por esses dois, essas duas modalidades de tributação. O Paulo Derni tem razão. Ainda mais agora com a ampliação do teto do Simples, qual a dificuldade das pequenas empresas do Simples? As grandes empresas não querem comprar da pequena empresa porque ela não pode aproveitar o crédito. Então tem uma distorção grande, nós tivemos esse problema. Quando era teto menor, agora vai ter esse problema com o teto maior que nós acabamos de aprovar aqui nessa casa. Nós vamos ter que ler um livro do Uruguai que escreveu sobre mudanças de problemas. A gente cria um, resolve um e cria outro. Mas isso não pode ser, por exemplo, a desmotivação para a gente encarar isso, encarar o problema e achar a solução para isso. Eu acho que teria que ter como meta a redução da carga tributária do setor produtivo. Se for isso, se for esse o parâmetro, se for essas diretrizes da reforma aqui proposta pelo André Moura e do que vier do governo, nós podemos chegar a um bom termo. Problemas como o deputado levantou aqui não pode ser empecilho para isso. É problema de fronteira, de fiscalização, que coloque a polícia na rua, que coloque os receituários, auditores na rua. Se eles vão para a rua para outras coisas, devem ir também para isso. Isso não pode ser motivo para você ter distorções de carga tributária. Para você ter uma ideia, voltando ao cigarro, o contribuinte, o comerciante brasileiro paga para vender cigarro, principalmente quando o consumidor paga com cartão. Então, isso só no Brasil existe coisas dessa natureza. Tá? Então, nós precisamos corrigir isso. Na hora que a gente corrigir isso, que você tributar renda e patrimônio, nós podemos ter carga mais simples e mais leve. Ou a gente faz isso, ou o Brasil vai liquidar cada vez mais a tua indústria. O que nos motiva nesse momento? A crise. A crise está motivando, inclusive, a crise unificou os discursos no debate da reforma tributária. Nós vimos discursos muito parecidos com empresários, trabalhadores e consultores e professores que vieram aqui nas audiências públicas. Esse é um motivo. E o outro motivo é a aniquilação da nossa indústria. Ou o Brasil acorda para isso, ou o Brasil tem coragem de fazer isso, ou o Brasil se sintoniza com o mundo, ou daqui a pouquinho não vai sobrar nenhum industrial para contar a história. Não dá para competir com a Indonésia, com a China, com a Ásia, com a carga tributária que nós temos. É uma das coisas pesadas. É evidente que tem outras coisas, juros altos e por aí afora. Mas a carga tributária está sobre a nossa competência, sobre os nossos cuidados neste momento. Não cabe ao Congresso Nacional... Dialogando com o governo ou não, isso é competência nossa, é prerrogativa nossa também, concorrente, mas eu acho que o Congresso tem mais, vamos dizer assim, tem mais musculatura nesse momento para resolver essa questão da carga tributária, com pena de daqui a alguns anos a gente não ter mais industrial no Brasil. A gente está importando tudo que a gente consome, que seria o pior dos mundos. Então, eu estou confiante nessas duas situações, a crise e mais a situação da indústria brasileira, que nesse ano pode crescer negativamente por volta de 5%, 6%, serão os dois grandes motivadores para que a gente possa fazer essa reforma tributária. Então, espero que a gente não peque, pela omissão, que a gente seja ativo nessa questão. Um outro empecilho, Fabiana, é a própria composição do Congresso Nacional. É difícil fazer uma reforma tributária, eu concordo com o deputado, né? Não tem coisa fácil aí, não tem situação fácil, onde o Congresso majoritariamente é de empresários. Talvez esse seja o maior empecilho também para que essas coisas possam andar aqui.
Obrigada, deputado Vicente Cândido. Deputado Paulo Dernê, para finalizar, a gente só tem mais 2 minutos, eu queria que o senhor comentasse sobre a composição do Congresso e sobre o momento de crise, se na opinião do senhor também, a composição, se ela dificultaria a reforma e se o momento de crise facilitaria. Qual é a visão do senhor?
Isso é uma desculpa, isso é um dado perfunctório. Isso, em nada, a meu ver, iria contribuir para se deixar de fazer uma reforma que o Brasil precisa. O que falta é decisão política de um governo que está há 13 anos praticamente no poder e não fez qualquer reforma estrutural no nosso país, estruturante no nosso país. Não é à toa, e aí eu lamento o meu desânimo com o Brasil, lamento o meu desânimo, porque nós estamos andando para trás. Agora, nesta semana, foi proposto a criação desse bloco do Pacífico. 12 países estão formando um bloco com 40% do PIB mundial, encabeçado pelos Estados Unidos e pelo Japão, mas que tem aqui o Chile e o Peru no nosso continente. E o Brasil está fora. Perdeu o bonde da história, está perdendo o bonde da história. Eu lamento profundamente, porque, independente de eu ser oposição a este governo há 13 anos, eu estudo e eu vejo as oportunidades se esvaírem pelas mãos. O Brasil é um país que, ano após ano, vem perdendo as oportunidades. O PT colocou o Brasil numa armadilha. E essa armadilha está difícil de nós sairmos dela. Aqui, a composição do Congresso Nacional seria, em nome de um Brasil, eu me coloco aqui para propor e para ajudar a fazer as melhoras para o Brasil, independente da questão política. Mas o que eu não percebo é vontade política desse governo de fazer essas mudanças.
Bom, deputados, a gente vai continuar acompanhando
Fabiana,
a discussão.
Só para finalizar, eu não estou desanimado com o Brasil, não. Sou brasileiro, tenho muito orgulho de viver aqui no Brasil. Vivo aqui com os pés e a cabeça no Brasil. Quem está desanimado com o Brasil vive com a cabeça na Europa e às vezes os pés aqui no Brasil.
Bom, deputados, a gente vai continuar acompanhando a discussão sobre a reforma tributária, tanto na comissão especial e quando o projeto encaminhado pelo governo chegar aqui no Congresso. Eu conversei com os deputados Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e Paulo Dernê Avelino, do Democratas do Amazonas. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Tudo junto. E se quiser entrar em contato com a gente, ligue para o 0800-619-619. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.